Pessoal, bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite, para quem está ouvindo a gente. É bom a gente se encontrar dessa forma aqui também, conversando. Vamos trocar algumas ideias sobre alguns assuntos, alguns temas muito importantes, de modo geral, do APH que é exercido ali pelo SAMU. Nós vamos estar falando sobre o atendimento pré-hospitalar, não de forma genérica, não de forma geral, generalizada, como pode ser feito em outras instituições. Nós vamos especificar bem do que se trata o manejo do suporte, né? Tanto básico quanto avançado aí pelos protocolos aí também juntando, né? Os protocolos do Ministério da Saúde, e a gente vai com alguns protocolos, algumas procedimentos, normas e procedimentos que foram alterados, nós vamos estar atualizando eles, tá? E um dessas guidelines, desses protocolos, a gente vai estar usando o PHTLS, que aqui no Brasil é um dos protocolos, das guidelines mais utilizadas, tá, pessoal? Então vamos lá, hoje iniciando, vamos começar falando sobre protocolo de trauma. Muitos profissionais não entendem bem ao certo quando dizemos algo sobre o protocolo de trauma no atendimento no APH, né, no atendimento pré-hospitalar que o SAMU 92 executa. Tem dificuldades em compreender que este protocolo consiste em duas avaliações. Vamos dividir, né, essas avaliações. A gente percebe que justamente nessa divisão se faz a sistematização desse atendimento, tanto com a avaliação primária e a avaliação secundária. Tá? A avaliação primária do trauma se baseia em aplicação de procedimentos que estão sequencialmente divididos ali para uma rápida aplicação, fazendo com que a avaliação seja rápida, clara e precisa. É determinado por um mnemônico em língua inglesa, que nada mais é do que vocês que já estão inseridos já bem conhecem muito bem, o XABCDE, que foi uma atualização realizada pelo PHTLS em 2018. Até então era apenas o ABCDE, e que uma hemorragia nós tratávamos ela na letra C, mas foi visto uma atualização importante, que se nós temos ali uma hemorragia, que ela é muito mais danosa, né, do que hemorragia interna, que a gente tem que fazer um tratamento e uma adequagem rápida, foi inserido ali o X como, né, external bleeding, né? É um sangramento externo e grave, né? Uma hemorragia ensanguinante. Que falaremos bem mais a seguir. Mais adiante a gente vai falar bem a respeito disso, tá? Já a avaliação secundária é um conjunto de procedimentos avaliativos após já ter aplicado a primeira avaliação, aquela lá, a primeira, XABCDE, que tem a característica resolutiva, onde as informações adicionais e a avaliação estrutural do paciente se torna mais minuciosa nessa avaliação secundária, que é a sampla. Vamos bem lembrar a respeito disso, que é determinada também por um mnemônico, sample, que é de forma inglesa, mas traduzindo a gente chama de sampla, tá bom? E vamos falar em breve também. Infelizmente, muitos profissionais fora do campo de atuação em APH acabam confundindo e distorcendo o protocolo de trauma com os outros protocolos que também estão inerentes ali ao atendimento, tá? Porém, que tem outros critérios. Por exemplo, o protocolo de RMC, a restrição dos movimentos da coluna, tá? Então vamos em frente, que o assunto é mais que interessante. É importante e primordial todo profissional que está inserido no SAMU 192 saber e conhecer. Então vamos lá, vamos falar um pouco a respeito disso. Lá na década de 70, tá? Um médico ortopedista, ele fazendo uma viagem com sua família, ele se acidenta, um avião da família dele, e acaba se acidentando e acaba se vendo naquela situação em que ele passou por um atendimento, ele foi submetido a um atendimento de APH. Ele, seus filhos, sua família. Nesse caso, um dos pacientes mais graves veio a óbito, que justamente é a esposa dele. Porém, ele e os outros filhos, eles tiveram um atendimento ali, inicial. Foram atendidos no local, foram rapidamente removidos, mas quando eles chegaram no hospital, eles perceberam assim uma desadequação de um atendimento seguro para um paciente de trauma. Ele viu a desorganização, ele viu os profissionais sem saber o que fazer, eles viram que os setores não conseguiam interagir com uma plenitude melhor para fazer o tratamento imediato do caso, né? Tanto a equipe de enfermagem quanto a equipe médica, eles não tinham aquele preparo adequado de procedimentos a se realizar. Então, ele viu que tinha certas coisas que precisam ser adequadas, tinha certas coisas que era realmente tinha que ter uma regra, uma ordem, um protocolo. Então, ele viabilizou ali, naquela experiência pessoal que ele teve, a realização foi ele que criou o ABCDE, tá? A primeira avaliação, o ABCDE, ele pegou e implantou isso, criou um artigo e apresentou. Nessa apresentação, na própria faculdade onde ele já lecionava, eles aderiram, tá? Logo após, depois, ele acabou criando, né, o ATLS, que é o suporte avançado do paciente ao trauma, tá bem? Então, aí que, daí pra frente, com ele difundindo esse curso, fazendo capacitação, rodando nos Estados Unidos, capacitando, oferecendo essa capacitação do ATLS, né, para a faculdade, né, a universidade que ele dava aula, mais à frente, o instituto, o NIMT, ele acabou percebendo isso aí e se inspirou no ATLS e criou o PHTLS, que é o suporte avançado do paciente ao trauma no ambiente pré-hospitalar. Então, a gente percebendo aqui, né, a breve história momentânea. Quando a gente vai falar de APH, todo lugar que a gente passa, vocês vão fazer capacitações aí de nível médio, nível técnico às vezes, e sempre vão lembrar de um nome, Dominique Jeanlarre. Sim, Dominique Jeanlarre, diríamos que ele é o pai, sim, né, ali do APH. Mas para nossos critérios e nossa experiência vivenciada mais atualmente, nós temos como por base ali o doutor que criou, o médico que criou, né, Jim Steiner, James, na verdade, o nome dele, James Steiner, ao qual o nome carinhoso, ao qual ele foi chamado, ele era conhecido como Jim Steiner. Então vamos lá, falando primeiramente isso aí, o surgimento, agora nós vamos agora dividir essa questão da avaliação primária e avaliação secundária. É o protocolo de trauma, tá, pessoal? Avaliação primária e avaliação secundária. Agora vamos destrinchar aqui esses pontos para que lá na frente a gente consiga separar uma coisa da outra e que vocês compreendam um pouco mais sobre também. Quando a gente fala de protocolo de trauma, não tem como a gente inserir e falar sobre o protocolo de RMC. Tá? A gente vai ver o porquê, os motivos aos quais, né, o protocolo de RMC ele foi mais, ele está sendo mais atualizado, ele está sendo muito vivenciado, estudado, falado, porque quando a gente fala do protocolo de trauma, por muito tempo, né, nós visualizamos ali a arte, né, do APH, que é você usar prancha, você usar colar cervical, você usar headblock, essa coisa toda. E aí nós vimos hoje, com o passar do tempo, com a aplicação, a implantação, implementação do serviço de atendimento móvel, a gente percebeu que nesse sistema, nessa cadeia de funcionamento, existem outras coisas que podem atrapalhar e muito, né? Pode atrapalhar e bastante, por exemplo, quanto à retenção de material, a retenção daquilo que está ali, o paciente chega, ele não tinha critério nenhum para ter, por exemplo, um risco aí de uma lesão cervical, mas ele está na prancha, ele está com colar cervical, ele está com headblock e ele fica ali por minutos e horas esperando a avaliação de um médico. Quando nós estamos numa região que nós temos uma estrutura de médico ali, uma estrutura médica, hospitalar, um pouco melhor, um pouco mais robusta, que nós temos médicos disponíveis ali de plantão, né, um cirurgião, um neuro, né, um ortopedista, a gente consegue rapidamente fazer uma avaliação e descartar já todo aquele equipamento que está ali. E quando é um hospital, um pronto-atendimento que nós não temos essa estrutura, nós não temos uma radiografia, nós não temos uma TC, nós não temos uma ressonância, nós não temos recursos ali imediatos para a gente fazer essa avaliação. Então, tem muito paciente que é atendido como uma causa externa, é um atendimento de trauma, mas não se inclui ele a critério de uma possível lesão da coluna vertebral, da coluna em todo, né? Tanto a cervical, tanto a torácica, quanto a lombar. Esse paciente teve um trauma diretamente ali no membro superior, na mão do membro superior, no membro inferior, em um determinado tipo de experiência que ele estava tendo ali. Não foi queda, né? Foi ali no manuseio do trabalho. Ele pode ter se ferido, pode ter tido ali uma perfuração com um objeto, né, penetrante. É trauma, mas não quer dizer que ele precise ir ali para uma prancha e já ser colocado o colar cervical, o head block. Essa restrição dos movimentos da coluna nós vamos ver mais a seguir com um tempo melhor. E a gente explana bastante a respeito disso, para que a gente não confunda uma coisa com a outra, tá? Vamos lá, avaliação primária. Vamos começar aqui com a avaliação primária, o XABCDE. Vamos lá.